O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirma que o Congresso poderá votar ainda este ano os projetos que o governo anunciou com novas medidas de ajuste fiscal. Mas outros deputados afirmaram que é preciso avaliar com cuidado se as medidas serão suficientes. Para José Guimarães, os parlamentares não devem levar em conta apenas o que o mercado financeiro acha das medidas.
É assim que se governa, não para o mercado, mas para todo o povo brasileiro, olhando para todos, o de baixo, do meio e de cima, porque é isso que o Brasil precisa. É essa reconstrução que estamos fazendo. E vamos votar, até o final do ano, essas medidas aqui na Câmara dos Deputados.
O governo anunciou medidas que devem economizar cerca de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, além de uma reforma no imposto de renda para viabilizar o aumento da faixa de isenção para R$ 5.000 a partir de 2026. Entre as medidas de corte de despesas está a limitação do ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal. Ou seja, ele seria corrigido pela inflação e teria ganho real entre 0,6% e 2,5%. A lei atual fala em inflação mais a variação do PIB. Também há um corte gradual do acesso ao abono salarial de um salário mínimo por ano. Hoje ele beneficia quem ganha até 2 salários mínimos, mas isso cairia gradualmente para 1,5 salário mínimo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma do imposto de renda foi determinada pela emenda constitucional 132 e será enviada para ser discutida ao longo de 2025.
Ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação, é por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então, nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral.
Os técnicos do Ministério da Fazenda informaram que a ideia é taxar quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano com uma alíquota efetiva mínima de 10%. Mas quem ganha mais de 600 mil já teria algum ajuste. A maioria das pessoas paga mais que isso, porque a alíquota efetiva considera todas as rendas e deduções. A nova taxação alcançaria também os lucros e dividendos. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, acredita, porém, que a taxação dos que ganham mais não compensará a isenção proposta. Com outros 2 deputados, ele busca protocolar uma proposta de emenda à Constituição que propõe a correção do piso das aposentadorias e benefícios sociais pela inflação e não pelo salário mínimo. Ele acredita que as medidas propostas pelo governo não consideram o envelhecimento da população.
O grande ganho é que o brasileiro que tinha uma idade média de 70, 50, dependendo do ano em que a gente visse, ele vai para uma longevidade de 70 e tantos anos de idade. E nessa longevidade, obviamente, a previdência é muito onerada. E essa longevidade custa a saúde pública brasileira. Essa longevidade custa a previdência do Brasil. E isso precisa ser administrado.
Para o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, o governo não deveria ter proposto mais ajustes para os militares, porque a categoria passou por reforma recente.
Em 2019, já teve uma mudança do tempo de serviço dos militares, passando de 30 para 35 anos. Isso já houve em 2019. Então não precisa passar para 55 anos de idade.
Em relação ao estabelecimento de regras para o cumprimento do teto salarial do serviço público, que é de R$ 44 mil este ano, o deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, afirma que a medida é necessária.
E eu sou servidor público, sou professor da Universidade Federal do Piauí. Tem benefícios que o conjunto da sociedade não tem. Por exemplo, na prática, há uma estabilidade no emprego do servidor público. Isso é um benefício gigantesco. Além de ter estabilidade e ganhar acima do teto, aí já passa a ser privilégio. De modo que eu defenderei com muita força a aprovação dessa medida na Câmara dos Deputados.
O governo deve enviar novo projeto sobre os chamados supersalários para disciplinar o que pode estar fora do teto ou não. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.